Oi. Ixi, tá bem paia. Oi.
Oi, som. Som.
Oi.
Alô, funcionou. Amém. Todo mundo animado, feliz com a carreira que abraçou. Amém? Tá ou não? Tá, não tá, Raquel? O povo não tá animado? Raquel, você não tá, não. Então, vamos começar por aí. Por que que a gente fica desanimado? Cada um é capaz de falar alguma coisa, né? Cada um é capaz de falar alguma coisa. Se não for capaz, a gente pode até assim, fazer uma massagem e tal. Ver se ele... Não? Mas todo mundo é capaz de falar alguma coisa. Vamos conversar para ver se a gente ajuda. E nós estamos precisando de ajuda ou não? Quem está precisando de ajuda? Vê se você consegue levantar o braço. Bom. Então, nós estamos precisando de ajuda. E Deus, Ele é o nosso ajudador. Né? Quer dizer, bobagem nossa se pensarmos que não precisamos de ajuda. Ignorância da nossa parte pensar, achar que a gente não precisa de ajuda. Neto, põe uma água primeiro. Nós precisamos de muita ajuda. Então, Deus é o nosso ajudador. Quando nós precisamos de entender uma coisa, nós precisamos de sabedoria, Ele é a nossa sabedoria. Quando nós ficamos em dúvida se faz ou se não faz, o que que faz, o que que não faz, Ele é a nossa justiça. Então você vai pedir ajuda, você vai pedir orientação, você vai pedir socorro, Senhor é a justiça nossa, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso guia, o nosso Deus. Só que nós ficamos, às vezes, quase sempre, né? Nós ficamos lutando sozinhos, querendo vencer sozinho, querendo fazer a coisa sem Deus. Querendo fazer a coisa sem Deus. E não vai dar. Né? Não vai dar. Até eu queria que vocês prestassem bem atenção quando você vê. A melhor coisa que tem é você usufruir da ajuda. Usufruir do que Deus faz por nós, ou é capaz de fazer por nós. Certo é que se nós ficarmos parados, se nós não pedirmos ajuda, é impossível que a gente consiga vencer. É impossível que a gente consiga vencer. Então, esse dia Deus tem falado, eu tenho perguntado muito a Deus sobre isso. Perguntado muito a Deus sobre isso. Por quê? Hoje mesmo, na minha oração, eu falava para Deus. Quem não deixar pai, mãe, filho, amigo, mulher, homem, quem não deixar, não pode ser meu discípulo. Tá certo? Aí o que eu falava para Deus? Presta atenção o que eu estou falando aqui, porque é assim que a gente consegue, porque a partir do momento que você entende, você pode fazer a mesma pergunta para Deus. Você está aprendendo comigo uma coisa que eu estou fazendo e eu creio que está dando certo, né? Por que que eu não chego aqui e caio de pau em cima de vocês? Olha seu bando de gente mole, né, seus porqueira. Lá na praia você não fica com essa moleza tudo, não. Né? Lá no trabalho, na rua, você não nem lembra. Aí quando chega aqui, cai a cabeça. Né? Você não tem essa moleza lá. Porque se você tiver essa moleza lá, o patrão põe você para fora. Quando você ir embora. Ou não? Lá na escola, no seu trabalho, você não pensa mais. Por que que chega aqui amontoa? Eu poderia chegar aqui e descer o pau em cima de vocês. Por que que eu não faço isso? Por quê? Porque eu também passo pelos mesmos problemas. Então, quando eu chego diante de Deus, eu também me dobro diante dele. Mas eu me dobro não é para dormir, não é para reclamar, não é para murmurar. Eu me dobro diante dele com exatamente fazendo as perguntas a respeito disso que eu estou vivendo. Eu não fico satisfeito com essa situação. Eu não fico, não. Você fica? Vocês ficam satisfeitos? Como agora a minha maneira, a Raquel falando para mim, nossa, eu tenho vergonha. Nossa, que é triste dos jovens, né, vamos dizer assim, dos jovens, sempre se espera mais empolgação, mais ânimo, mas aí os jovens, mas aí eu não falei para ela lá, mas eu estou falando agora. Não tem diferença do jovem, né, para o médio, para o velho, para a criança. Não tem. Todo mundo passa pelos problemas que o mundo está passando. Que tem no mundo. O que é que nós precisamos? Deus tem mostrado para nós que nós somos um povo diferente. Que nós somos a mulher vestida de branco, a noiva. São várias mulheres. Nós somos aquela mulher vestida de branco, certo? Ela é diferente. Quando você olha na multidão, você vê uma vestida de noiva, vestida de branco. Dá para notar? Deus ainda perguntou para cá: dá para você perceber? Ah, então você está percebendo que é diferente. É, Deus tem mostrado para nós que a gente é uma rosa branca. Foi você que teve? Uma rosa branca no meio das outras vermelhas. Entre outras vermelhas, você é a rosa branca. E que a rosa vermelha está murchando. A rosa vermelha aí simboliza a grande Babilônia. A grande Babilônia, a tendência dela é ir. E a rosa branca, não. Ela estava dentro de um recipiente com água. A água mantinha a rosa viva. A água, que é a palavra, mantém a rosa viva. Está entendendo, Arthur? Às vezes até, em vez de escrever, melhor prestar atenção. Aí, o que que a gente conclui? Vai orar, você pergunta para Deus, você faz a oração, não precisa, você fala: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, né? Senhor, não sei o quê, Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu não sou capaz. Quanto mais você, aí você não falou nada para Deus, você não perguntou nada. Aí Deus não vai, nem tem como responder. Então, pergunta, seja: Senhor, por que que isso é assim, Senhor? Se você perguntar para Deus: por que que nós estamos desanimados? Se você perguntar para Deus: por que que eu não busco a Deus? Ou por que que eu não sei buscar a Deus? Mas não pergunta uma vez só, não. Você vai perguntar até: por que eu estou passando por isso? Tudo o que você quiser, deve perguntar para Deus. E Deus tem resposta. E Deus tem sempre resposta. Então, Deus, esses dias, nós, preocupado, com certeza, com essa situação, a gente, eu fiz uma oração perguntando para Deus mesmo, né? E partiu de uma coisa. Por isso que eu falo para vocês: uma coisa vai dando para a outra. Quem busca Deus, você está procurando aqui, não acha, mas você entrou no alpendre. Ou você passou a cancela, passou a porteira. Pelo menos você passou a porteira, passou a cancela. Dá um pouquinho e você entra no alpendre. Quem está buscando, chegou ali, volta. Não, eu não encontrei ainda. o que eu quero, então eu vou continuar entrando, continuar procurando, buscar. Se abre uma gaveta, você está buscando uma coisa que você perdeu, você está buscando uma coisa, uma joia, um tesouro. Você já achou? Não achou, então continua. Continua. Abre a gaveta, buscar. Você pode olhar no dicionário o que significa buscar. É, não é simplesmente olhei ali e não vi. Não. Você vai atrás. Abre a gaveta, revira as coisas. Levanta o móvel, puxa do lugar, guarda-roupa, sei lá. Você está buscando, procurar com intensidade. Deus, buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar realmente com vontade de achar, né? O sol, o cansaço hoje nos deixa, eu assim, quem não procurou Deus, quem não buscou Deus nos dias de hoje, vai ser muito difícil. Por isso é que Deus disse que se Deus não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria dos que estão aqui na terra, porque Abraão, Isaac, Jacó, esse povo já se salvou. Com certeza eles já se salvaram. Abraão passou por provas difíceis, mas não passou por esse mundo que nós estamos vivendo hoje, calor, de compra e vende violentamente, né? Uma economia, a economia dos nossos dias é um trem de doido, não? Então, quem não buscou a Deus, se ainda é possível achar, vamos buscar, ué. Ou você já desistiu? Né? Se não desistiu, tem que buscar. Então, eu, lendo, pensando em João 17, até eu falei, pô, vou dar, ler, para você ver o tanto que é interessante. João 17. Jesus fala lá, ele ora e pede: Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aí, nesse mesmo capítulo, Jesus fala assim: eu te glorifiquei na terra, não tem não? Não? Tem? Não. De... qual vai ser? Tem? 4. De... fala de João 17, 4.
João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Amém. Repete.
Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
Jesus glorificou a Deus na terra. Como? Arthur, como Jesus glorificou Deus na terra? Hã? Fazendo a vontade de Deus. O que mais para poder explicar para nós melhor? Como que você acha que Jesus glorificou a Deus? Vai passando aí. Passando aí. Você não. Como que Deus, Jesus glorificou a Deus? Como que você entende isso? Pai, eu te glorifiquei na terra. Fala.
Eu acho que consumando a obra que Deus deu para ele fazer.
Pois é, mas isso aí está escrito.
Pois é.
Né? Eu queria...
só sei disso.
Explicar para nós, para os meninos não responder também a mesma coisa. O que é que você entende por isso? Como foi assim? Então eu vou ajudar, para não demorar, porque quando Jesus glorificou a Deus, Pai, eu te glorifiquei na terra. Ou foi Jesus que foi glorificado? Hã? Então quando Jesus fazia as coisas, quando Jesus fazia as coisas, as pessoas falavam o quê? É. Isso só Deus pode fazer isso. E Jesus era perseguido, Jesus era maltratado, Jesus foi caçado, mas o que ele fazia, as pessoas glorificavam a Deus, davam graças a Deus, a Deus, né? Realmente, assim, entendia que não era Jesus, era Deus. Ninguém pode fazer isso, só Deus. Ninguém é capaz de fazer isso. Só Deus é capaz de fazer isso. Peraí, explica esse negócio primeiro direitinho, para depois, senão você muda de assunto, é perigoso. É, explica o que eu estou falando.
O que o senhor acabou de explicar, que o que Jesus fazia, não era ele que era glorificado. As pessoas glorificavam a Deus, né? Porque aquilo que ele fazia, homem nenhum era capaz de fazer. Então todos atribuíam a Deus aquilo que ele fazia.
Exatamente. Então, por exemplo, ele abriu os olhos do cego, ele tirou o morto lá dentro. Então quem via aquilo, atribuía aquela coisa, aquela obra, a Deus. Não atribuía a ele, Jesus. Jesus era perseguido, Jesus era caçado. Perseguido. Dá para entender isso? Fala, Luiz.
Pode ler aqui? É um versículo, Lucas 7, 13. Fala assim: e vendo-a, Jesus viu uma pessoa, né? uma mãe que estava com um filho, menino tinha morrido, e vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam o pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
Amém. Então, voltando aqui, o que eu quero realmente que vocês entendam. Deus, Jesus, ele fazia as coisas, mas ele não era glorificado. Ele não era exaltado. A não ser ali aqueles que eram pessoas que eram muito próximas dele, começavam a entender que ele era uma pessoa. Ele era uma pessoa diferente. Deus quer que a igreja seja diferente também. Deus quer que a igreja seja diferente. Mas o que, que é muito mais importante? É que as pessoas entendam que as coisas que são feitas entre nós são feitas por quem? São feitas por quem? Hã? Por Jesus Cristo. Amém? Por Jesus Cristo. Ele falou: Pai, eu te glorifiquei na terra. Agora, glorifica-me. Todo mundo dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas Jesus, a pessoa de Jesus, é muito mal conhecida nesse mundo. As pessoas são capazes, às vezes, de atribuir a Deus, mas não atribuem a Ele. Não atribui a Ele. Nós aqui. Por exemplo, você buscar a Deus. Você vai buscar a Deus. Quem que você vai encontrar? Jesus. Você tem que conversar, você vai conversar com Jesus. Então está aí, às vezes, a razão da fraqueza. Nós continuamos como se nós estivéssemos 2000 anos atrás, dando glória a Deus, sendo que esse Deus desconhecido. Agora não. Agora não. Não é o Deus desconhecido. Agora conhecemos a Deus. Com quem você precisa falar? Hã? É, você tem. Você vai buscar Deus. Você quer Deus, mas quem que você vai encontrar? Jesus Cristo. Só tem um Deus. Há um só Deus, Jesus Cristo. Amém? Então é a pedra que a gente tropeça, é o lugar onde você se esbarra. Com quem que nós vamos conversar? Com quem que nós vamos prestar conta? Quem que nós vamos chamar para nos ajudar? Senhor, me ajuda. Deus, me ajuda. Jesus vai ficar ali. Até agora não me chamaram. Até agora ninguém me convidou. Se eu fui num lugar aí, ele não foi convidado. Se ele não foi chamado, ele não vai. Se ele não foi, ele não é mal educado. Amém? Ele não foi chamado, ele não vai. Então, teoria às vezes nós temos demais. Letra às vezes nós temos demais. Mas prática, Rebeca, presta atenção. Prática. É isso. Ter vida. Aí, né? Onde eu estou caminhando passo a passo. Primeiro. Então aí eu começo a pensar. Vocês também devem pensar. Pensa. 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 Então, Pai, eu te glorifiquei na terra. Falei, ah, e agora, Senhor? O Senhor foi capaz de glorificar Deus. E a igreja, gloriosa, por que que a igreja ficou, se tornou gloriosa? Porque ela glorificou a Deus. Aí o mundo realmente dobrou o joelho por causa da igreja. Foram ali, tem Deus. E o Deus deles tem nome, e o Deus deles chama-se Jesus Cristo. Você sabia que todas as denominações, todas, raríssima exceção, se não me engano, Tabernáculo da Fé, trinitariano. O que significa isso? O que significa a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade. Você acha na Bíblia a palavra Trindade? O que é Trindade? Aí você vai dizer para mim, uma cidade tem que ter, né? Não, o que significa Trindade? Débora. Então vocês têm mais é que morrer mesmo, entendeu? Trindade. A palavra Trindade. Três Deus, Trindade, três Deus. É. Isso que é três Deus num só. Três Deus num só. Deus trino. Aí as pessoas oram com maior orgulho. Deus trino. Deus não é trino. A Trindade tem que pegar fogo aquilo lá. Aquilo não existe. Aquilo é a maior aberração. É a maior afronta que tem ali aquela festa. Você observa que aquilo é uma tremenda de uma idolatria. E Jesus Cristo. Eu não digo nem Deus, que lá eles devem falar muito em Deus lá. Ué, falar em Deus. Existem muitos deuses. Deuses. Mas o Deus verdadeiro é um só. É. É o coitadinho que fica do braço lá, que não pode fazer nada. É, aí as pessoas preferem a mãe dele. Eles endeusaram, exaltaram a criatura no lugar do Criador. E nós? Porque o que interessa não é Trindade, não é nada lá. O que interessa é nós. Nós é nós. Então o que interessa não é nós. Por quê? Porque nós é nós. E nós estamos morrendo. Por que nós estamos morrendo? Arthur, presta atenção, se der mais pouco, presta atenção. Por que nós estamos morrendo? Nós estamos morrendo em nossos delitos e pecados. E por que nós estamos pecando? Amém? Sendo que Ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas você não fala com Ele. Mas você não conversa com Ele. Ou conversa? Não. Você não conversa com Ele. E nós estamos morrendo. Ou não, filho? A gente só não. Só quando sai daqui, quando vai para um outro lugar, que a gente, né, fica igual pinto no lixo. Não tem hora que você fica, mas aí passou dali também. Volta o estado triste. Bem? E essa dor de parto, ela está diminuindo, está trazendo cada vez mais perto, vamos dizer, uma. Está mais perto um. Está mais perto. Como é que chama? Não. Tá, é um desgosto. Uma coisa da outra. Eu queria falar aqui. Hã? Não. Tá. A palavra sumiu. Ela sumiu. Acho que o cão levou ela. Mas assim, as coisas boas, os momentos, os lampejos de felicidade têm sido assim muito rápido. Muito rápido. E as coisas difíceis estão mais perto uma da outra. É isso que eu quero dizer. Mas faltou a palavra que essas coisas assim tá mais perto uma da outra. Ainda bem que você não livrou de um negócio, já está no outro. Às vezes a gente até canta, mas nós não conseguimos fazer nada, não. Mesmo quando eu chorar, eu continuo chorando. É assim, não é não? É assim que nós estamos falando. A gente está num sufoco lascado e não fala com Jesus Cristo. Você não. Porque encontrar Deus é encontrar Jesus. A beleza, nós vamos glorificar Deus, glorificando Jesus. Amém? E a salvação é essa, que te conheçam. E Jesus falou, Pai, a ti, um único só Deus. Amém? E aí Felipe disse, Senhor, então mostra-nos o Pai. Ele falou, está aqui. Conhecer Jesus é conhecer Deus. Você precisa buscar um pouco mais, interessar um pouco mais por Jesus. Aí hoje eu ainda estava fazendo uma oração e eu falei: Senhor, eu estou indo passo a passo. Glorifica-me. Tá. A igreja agora, se existe alguém que pode glorificar Jesus na terra, tem que ser a igreja. Quem que vai ser? Por isso que a igreja vai ser gloriosa. Por isso que a igreja vai estar vestida diferente das outras. A grande Babilônia vai glorificar Jesus? Não. Ele dá honra e glória a tudo, menos a Jesus Cristo. Então é com Ele que nós conversamos. É com Ele que nós... É Ele que tira os nossos pecados. É Ele que pode te ajudar. E é Ele que pode te salvar. Na hora de luta, de tribulação, na hora de dificuldade, eu estou falando, é a Ele que você vai invocar. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará. E toda língua confessará. Ó, ali, sabe por que aquele povo se deu bem? Sabe por que aquela igreja se deu bem? Nossa, mas ela é pequenininha, ela é fraquinha. Nossa, os ovos lá estão morrendo, mas ela se deu bem. Por que aquela igreja se deu bem? Porque o Deus dela era Jesus Cristo. Amém? Aí na minha oração, eu orava e falava com Deus assim. Quando eu falo para vocês, falava com Deus, com quem que eu falei? Amém? Amém? Cristo. Quando eu falo, quem que fala, filho? Não é não? É Jesus Cristo. Fala. O pessoal que tem visão aí, sabe? É. Em mim, Cristo fala. E em você, quem tem que falar? Cristo também. Que eu possa, no abrir da minha boca, falar o que Cristo fala. A palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra de Cristo, de Jesus Cristo. Amém? Quando eu abençoo, então, agora, essa glória pertence a mim? Não. Não pertence a mim. Essa honra pertence a mim? Não. Porque não foi eu que fiz, foi Ele que fez. Então, não é eu, é Ele. Amém? Aí, parênteses. Daqui um pouquinho, fecha o parênteses. Então, uma vez. Parênteses. Para quê? Tem um pedreiro trabalha com a gente, um fortinho de onde, que ele começou a ver, começou a observar alguma coisa em mim. Quero com o Éder, conversa com o Éder, diz que é eu que resolvo. É que eu sou. Não, mas pode falar com ele, ele é bom, ele é bom. Ele tem um coração grande. Ele ajuda. Se você falar com ele ajuda. Entendeu? Eu não tenho nada não, mas ele... Eu não posso te ajudar, mas ele pode. Ele entendeu? Ele já está lascado. Então, você tem é que... Aí, conversa com o outro. E ele começou a observar que realmente... As coisas eram assim. Eu começou então a interessar e observar que parece que Deus realmente estava no meio de nós. Aí ele conversa com o Tonho. Aí o Tonho não, foi ele que arrumou essa casa aqui pra gente e tal. E nós moramos na casa, porque a gente não paga nada aqui não, ele que arrumou pra nós. Aí ele conversa com a Márcia, não, foi ele que tá, não sei o quê. E lá mais não sei o que e tal. E ele falou, não, eu só vou encostar ali também, ué. Eu vou encostar ali também. Aí ele tinha que fazer uma mudança. Uma mudança por quê? Porque ele resolveu morar aqui perto. Ele morava lá na Cidade Livre, lá perto de Aparecida, longe pra caramba. Aí ele falou, não, eu vou mudar para cá, ué, porque aqui eu fico perto. E eu quero, ele falou, eu quero reunir, eu quero participar com eles aí. Então eu tinha que trazer a mudança. Aí chegou a tarde, ele ligou para mim, eu estava precisando trazer a mudança e tal, etc. E o Ed disse que o senhor podia me ajudar. Eu falei, não, vamos ajudar sim. Será que o Paulo está por aí e tal? E aquilo passou, né? E muita coisa, e eu fiquei sem saber se o Paulo estava aqui, ou se o Paulo não estava aí, quem que poderia ir lá buscar essa mudança? E se o caminhão também estava disponível. O caminhão tinha que estar disponível. Né? E aí o caminhão. E o certo é que terminou o expediente lá, o serviço de lá, e eu não resolvi nada, porque eu esqueci, e aquilo passou e eu esqueci, e ele precisava de buscar a mudança naquele dia, ele queria buscar naquele dia. Aí o Ed, ele me ajuda muito, o Ed. Aí o Ed falou assim, ó, vai para lá, dá para cooperar assim, fica lá. Olha que saí da reunião, foi uma reunião. Que dia que foi a reunião? Ah, foi uma oração aqui numa terça-feira. Mas ele está orando. Espera lá, fica lá esperando. Eu não vou poder te ajudar, que eu tenho que sair, então. Mas você vai para lá, fica lá. A hora que ele sair, você fala com ele. E a hora que eu saí aqui da reunião, já eram umas 9 horas. Eram umas 9 horas, coitado ali, sentado esperando. Para buscar a mudança. Aí, se não tivesse outra pessoa, eu tinha que ser o motorista, né? Porque o caminhão eu consegui. Peguei para Suzana autorizou que o caminhão não é meu. Não pode. O caminhão. Eu ainda fiquei preocupado demais, porque o caminhão tinha que sair de madrugada. O Yuri sai com o caminhão de madrugada. Eu falei, Deus ajude que não aconteça nada, porque o caminhão tem que sair de madrugada. Aí foi, quem que poderia? Aí, agora tinha que dirigir lá buscar essa mudança. Né? Aí, eu cheguei no Ramiro. Fabrício está por aí? Fabrício tinha acabado de chegar, coitado, cansado, tinha acabado de chegar. Aí eu chamo o Fabrício, eu fiz você. Eu sei que você deve estar cansado, tá? Mas você está mais novo do que eu, você é capaz de fazer isso, tá? Vê se você pode, se você não puder, não tem problema. Se você puder, né? Vai lá buscar essa mudança com o Júnior. Foi lá, Cidade Livre. Disse que foi rapidinho lá para botar a mudança, deve ser uma mudança pequena, coitado. Trouxe, chegou aqui, o Fabrício também arrumou gente para descarregar, e descarregaram rapidinho também. E o certo é que parece que 10h30, 11 horas eles já tinham feito a mudança. 11 horas já tinham feito a mudança. Eu ainda procurei ligar, né? Mas o telefone, 11h30, eu liguei, pensei que ainda estava 11 mil, liguei, mas não atendeu. Eu falei, não, certamente é porque eles já conseguiram. Bom, aí você pergunta, e daí? O que vocês viram disso? Nada. Nem eu. Então, ele foi dormir. O Johnny foi dormir. Aí ele sonhou. Ah, quando ele foi com o Fabrício, ele disse que o Fabrício foi falando bem de mim na ida e na volta. Ele foi falando, como que então, você pediu, Johnny, eu tenho que fazer, porque tudo ele faz pra gente. Quando ele pede uma coisa, a gente tem que fazer, Johnny. Aí ele foi falando bem de mim até lá e voltou. Aí ele foi dormir, o John foi dormir e sonhou. Ah, antes disso, tem mais um detalhe. Outro dia, ele entrando na porta aí, tinha uma mulher. E ele, a mulher chegou e falou assim: o John, aliás, John não, ô senhor, né? É aqui que o seu Rossini fica? Aí ele falou: é aqui. Ah. Aí estava aberto o portão e falou: só entra aí, só acha ele aí. Ele fica aí. Pode entrar aí, só vai achar ele aí. A mulher entrou. Realmente, esse dia, eu lembro que ela, uma mulher me achou aí e pediu umas coisas. Parece que ela queria estacionar uns carros aqui, passar uma noite aí, não sei o quê. Então, eu arrumei, autorizei, arrumei um controle para ela. Tá? E eu sei que no sonho ele estava na porta da cooperativa e ele me viu, só que eu estava bêbado, eu estava num pó lascado, bebendo. E aí eu falava para a senhora, eu desviei, eu dizia linguagem da assembleia, né? Eu estou desviado e tá, não sei o quê, não quero saber de porra nenhuma. Aí ele disse que ficava doidinho, que aquele. Eu lembrava do Fabrício falando bem de mim, eu lembrava de tudo que ele tinha visto. E ele falou, não pode ser, né, rapaz? Como é que pode? E ele, aquele. Porra, eu imagino eu bebo. Como é que não deve ser, né? Gente normal já é enjoado, né? Então, aí ele disse que a mulher que tinha visto aparece no sonho. E a mulher falou, o que vai ser dessa cooperativa, né? O que vai ser dessa cooperativa? Com quem diz, né? Acabou. E ele disse que eu peguei a caminhonete, meu carro, e disse que eu entrei ali naquele portão rasgando a caminhonete, assim, sabe? Disse que ele olhava assim e falava, meu, que estudiação, que dona, e assim, aí eu quero saber de nada, não quero. Eu fui entrando. Ele disse que quando ele acordou, ele estava suado. E ele disse que não era capaz de entender o que é aquilo. E aí? Moral da história. O que é que Deus quis falar para ele? Ninguém vai falar nada? Deus quis dizer para ele, vocês não vão falar nada mesmo. Eu entendi, quando ele falou, eu entendi. Se você for Johnny, eu falei para ele, Johnny, o que Deus quis dizer para você? que se você quiser ir para o nosso meio, se você quiser ir ficar, reunir ali na cooperativa fazenda, por minha causa, porque eu sou bom, porque você acha que eu posso ajudar, não vai não, sabe? Não vai pesar mais o meu fardo. Já tem muita gente que faz isso. Eu quero que você vá para o nosso meio, mas você vá para buscar Deus, meu filho. Porque bom é Deus. Se eu faço alguma coisa, na verdade, porque Deus mostrou para você que para mim chegar bêbado ali é daqui para ali. E a hora que eu entrar bêbado ali, eu não valo mais nada. Como a mulher falou. A mulher chegou e falou bêbado. Se eu chegar bêbado ali, eu não presto para mais nada. Concorda? Dizer, tudo que eu tiver feito, eu joguei fora. Se eu entrar ali bêbado, ou se eu fizer um outro escândalo, uma outra coisa. Então, meu filho, não vá para o nosso meio. Não vá para o nosso meio confiado na pessoa do Rossini. Não vá para o nosso meio confiado na pessoa dele, não. Vá para buscar Deus. Vá para poder conhecer o nosso Deus. Porque se tudo você tem visto e você entende que alguma coisa é diferente, como ele fala, então eu digo para você, é Deus. Agora você vai lá conhecer o nosso Deus. E se você conversar lá com o Yuri vai falar para você do nosso Deus, né, Yuri? Se você for falar com a Regina vai falar para você, porque a Regina conhece o nosso Deus, né? Então, Regina, se você for falar lá com o Guilherme, com o Chequim, com a Rebeca, eles vão falar para você do nosso Deus. Porque ele vem para cá. Aí ele chega, se ele chegar no Arthur. O Arthur não, eu conheço o Rocinho, Deus não conheço. Né, e chegar no Guilherme. E o Guilherme fala, não, o Rocinho realmente é gente boa, entendeu? Ele está há muito tempo aqui e tal, etc. É gente boa. É gente boa. Mas eu, Deus, não conheço, não. Vai resolver alguma coisa? É melhor que você diga para ele, não. O Rocinho realmente, ele está lutando aí, está pelejando, mas ele pode entrar bêbado aí. Mas, por enquanto, ele está firme. Agora, o que é que fez tudo isso, o que faz tudo isso, o que tem feito milagres no nosso meio, chama-se, é o nosso Deus. É o nosso. O que aconteceu no dia de hoje? Não, Nicodemo chegou. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Se Deus não for com ele, mas como o neto virava as costas e continuava o Deus desconhecido, não entendia que aquela pessoa, que Deus estava naquela pessoa. Então, John, quando você vier para o nosso meio, Deus vai estar também com você. Então, o que você fizer, você vai dar graças a Deus, você dá glória a Deus. Porque você não foi, foi Deus que fez através de você. Foi o Espírito de Jesus. O Espírito do Filho de Deus, o Espírito de Deus. Então, O que nos deixa às vezes cansado, triste, desanimado, é a falta do combustível, é a falta do Espírito de Deus. Porque você continua conversando com quem? Com Deus desconhecido. Não é verdade? Aí, para finalizar, eu orava e perguntava para Deus: Senhor, né? O Senhor disse, quem não deixa pai, mãe, marido, mulher, filho, não pode ser meu discípulo. Não falou? É. O Senhor disse, né, que para a gente buscar Deus em primeiro lugar. O Senhor disse que nós, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O Senhor disse que ninguém podia servir dois senhores. Que uma casa dividida não subsiste. O Senhor disse que a gente não podia amar o mundo, servir dois senhores. E eu e agora? Como é que eu faço? Você desiste de desiste? Porque quem não deixar pai, mãe, mulher, marido, não sei o que, tal, não pode ser meu discípulo. Não está escrito? Quem aqui fez isso? Quem? Hã? Não, quem fez isso aqui? Quem não deixar pai, mãe, irmãos, não pode ser meu discípulo. Hã? É, eu acho que Paulo, né? Paulo era solteiro, né? É. Aí uma pessoa casada tem condição de fazer isso? Aí eu fui falar para Deus: Senhor, os meus meninos fazem de mim gato sapato. Os meus netos. E agora? Eu não sou capaz de deixar. Eu continuo lutando, pelejando, porque são dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. Jesus tinha um só senhor, que era Deus. Ele dizia: uma comida eu tenho que comer para fazer a vontade de Deus, né? Para ele comer, a fazer a vontade de Deus, etc. Então, eu falei: estou fora. mas eu não quero ficar fora. Eu estou fora. Vocês estão aí, estão fora? Vocês estão fora também? Mas vocês não querem ficar fora. Quer, Raquel? Você está fora, Rebeca? Ou Débora? Tá? Né? A Débora ainda tem oportunidade ainda de fazer alguma coisa nessa direção. Mas ela... Não sei. Você está fora? Tá? Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Quem vai ler para nós? Pode.
Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Alguém aqui pode ser discípulo? Deu? Vamos começar, vamos perguntar de um por um aqui. Mais alto. Mais alto. Cássia. Regina. Como? E a sua própria vida. Então não é só a sua mãe e seu pai, não. Tem os irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Não, você... Clara. Fala, o Júlio. Nós estamos perguntando aqui se alguém cumpre essa exigência. Vamos dizer assim. Então, melhor é assim. Alguém cumpre essa exigência. Porque ele está dizendo aqui: se não for, não pode ser meu discípulo. E eu? Faltou eu. Também não. Agora vamos fazer o contrário. Fazer o contrário. Olha, eu não cumpro essa existência, mas eu quero ser discípulo dele. Eu quero ser. Tem uma diferença aí, não tem? Eu acho que você sair no mundo hoje, nos dias de hoje, você não encontra uma pessoa que cumpra esse requisito aqui. Não cumpre, não tem nenhum. Amém? E agora, tem uma diferença muito grande quando você vê. Aí também, ali a galera também, todo mundo vai responder: não, não cumpre. Vou ler para vocês aí, pessoal da de baixo aí. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí a regente está querendo saber se aborrecer no sentido de... É no sentido de aborrecer, amém? É de aborrecer mesmo. Ou seja, aborrece. Se você falar não para a pessoa, você já aborreceu. Se você falar não para você, você está se aborrecendo. Então você não fala não para você. Para você, você fala sim. Você não fala não para você. E tem que falar não. Teria que falar não. Não para o filho. A gente morre de medo do filho. Morre de medo do filho sair de casa. Você morre de medo do filho desandar. Você morre o medo do filho... Meu Deus. Amém? Então, você morre do medo do filho sofrer, você morre do medo do filho. Concorda, a mãe? O filho é difícil demais, né, Neto? A mãe, o pai, os filhos. É muito difícil. Agora só que eu não cumpro essa, mas eu falo, eu chego e digo para ele: Senhor, eu não cumpro essa exigência, mas eu quero ser seu discípulo. E aí, e por acaso o Senhor não é poderoso para fazer de mim mesmo. Não é uma conversa minha com ele que vai resolver? Amém? Não é uma conversa. E esse dia, um irmão, não sei quem foi que teve uma visão do pagar o preço, foi você, né? Que na mesa, sentado na mesa e tal, até fazer a conta. Assim, como é que foi a visão? Então eu estou falando isso para vocês, que coisa que vem fruto de reunião, de oração, de coisa vem. A gente está buscando, buscando a Deus. Vai.
Eu via um homem sentado numa mesa de professor.
Como?
Eu via um homem sentado numa mesa de um professor.
Numa mesa o quê? Uma mesa de professor.
Isso. E ele estava com uma calculadora do lado. Uma calculadora.
Amém. Uma calculadora de lado.
Do lado.
Isso.
E tinha uns papel onde ele estava somando as contas que estavam no papel. Que tinha um homem na frente dele, que era assim. Era como se fosse o papel, as contas era daquele homem. E ele estava somando.
Amém. Deu para entender? Aquela pessoa que estava lá era eu. Era eu com os meus papéis. Isso, eu faço isso. Isso aqui eu faço assim. Disso aqui eu consegui isso. E o professor... começou a somar, amém? Fazendo as contas. Será que eu posso ir com isso? Vamos ver aqui, que você vê aqui. Amém? Vocês estão vibrando assim por dentro, não estão? Assim. Amém? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz. Nós temos horror da cruz. E não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, os papéis estavam em cima da mesa. Que perfeição da sua visão. Eu faço isso. Assim eu consigo isso. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, qual de vós, querendo ser meu discípulo, qual de vós, querendo Deus, querendo conhecer Jesus, não se assenta primeiro a fazer as contas? Olha aí, eu estava sentado diante dele. Ela, porque não olhou direito, mas era eu. Ou não, filha? Parecia. E é assim que a gente tem feito. Fazendo a conta, para ver se tem como. Fazer o quê, gente? Continuar. Será que tem como eu acabar a construção? Será que tem como eu, do jeito que eu estou fazendo? Eu levei os papéis. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, tomou o porre. E não suportando. Todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Meu Deus, claro que vão escarnecer da gente. Claro que vão zombar de nós. Quantos já não tentaram? Quantos já não se esforçaram aqui no meu meio? E depois estão fora. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Mas aí eu volto a dizer, senta diante dele, vai até ele e expõe. Vai até ele e rasga realmente o seu coração. Vai até ele e conversa com Deus. Eu tenho certeza que Deus é misericordioso, eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Ele é a nossa ligação com Deus. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, o Redentor. O Redentor, ele está vivo. Jesus Cristo, homem, é o nosso Deus. Conversa com ele. Como que o senhor fez? Os anjos te ajudaram. Então, colocam alguns anjos para nos ajudar também. O certo é que, naturalmente, vocês viram que a gente não preenche. E isso tem mais outras coisas aqui, né? Qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre os que vêm com ele, com 10 mil? Ó, vem tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20 mil. Quer dizer, eu sei que eu vou enfrentar uma situação totalmente contrária. Desfavorável. Aí é onde ele fala aqui embaixo: bom é o sal, mas se o sal perdeu o sabor, né? Bom é o sal, mas o sal não pode perder o sabor. Então, gente, parece que as escrituras a gente não pode esquecer. A palavra, guardei a palavra do meu coração para não pecar. Amém? Então, o que que a gente dá, o que que vai morrendo? Vai enfraquecendo, vai morrendo, vai ficando. É por quê? Porque nós, o inimigo, eu fui contra o inimigo, eu fui com mil e ele foi com 10 mil. E eu com 10 e ele com 20. Amém? E ele, o inimigo começou a levar vantagem. Mas aí, volto a dizer, o que que é que eu entendi que fica resolvido? Foi o que Deus me respondeu. Eu que entendo, foi o que Deus me falou. E Deus entendeu isso. E eu entendi que eu posso não preencher, mas eu quero ser isso. Amém? Eu quero ser uma mulher virtuosa. Eu quero ser uma santa mulher. Né? Vou dizer um versículo que fala. Você falou nele, Zediva, das mulheres que têm, faz profissão de fé, servir a Deus, meu irmão. Foi você que falou comigo, não? Aquela. Foi você que falou comigo, Zediva? Com as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. É, 1 Timóteo. Então, se não me engano, é 1 Timóteo. Então, a mulher, você olha, vê os requisitos exigidos, vê as coisas que normalmente é exigido da mulher. Qual mulher que você acha no mundo preenche? Qual mulher? Só se mandar fazer. Preenche. Eu quero que a, põe aqui assim, põe água. Pode pôr mais água. Hã? Pera pro Timóteo. Aqui, ó. Quero 2:9, 1 Timóteo 2:9. Vê quem vai ler.
Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras.
Amém? Repete. Repete assim, dando ênfase, fazendo com gosto e gás.
que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia.
Mas toda mulher anda desse jeito, manda. Hã? É difícil achar uma mulher hoje que não anda desse jeito. Ou não? É não, lá. Ó. Não com tranças. Quase hoje não usa trança, né? Com ouro, ou pérolas, vestidos preciosos. Se vier num dia de casamento, vai todo mundo pro saco. Porque ela tem. A mulher tem, ela tem horror de aborrecer, se não aborrecer a sua própria vida. Se não aborrecer a sua própria vida. Eu vou no casamento com esse cabelo? Você tem que arrumar um outro cabelo, porque com o seu você não pode ir. Né? Você acha que eu vou com esse cabelo? Com essas unhas? Com esse pé? Né? Aí ela se transforma. Por quê? Porque se alguém disser, nossa, você viu? Fulana está parecendo Madalena arrependida. Você viu? Mas ela tem horror de ser aborrecida. Amém, gente? Deus falou conosco. O quê?
Rapidinho.
Não, eu acho que...
Não, vou fazer diferente. Eu vou dizer para você. Você acha que Deus falou conosco o quê? Assim. Nós não preenchemos. Na verdade, nós estamos querendo levar a coisa no peito. Mas aí Deus pode cumprir a palavra, abrindo exceção para nós? Ou Deus, não, eu não abri exceção para ela. Eu não abri exceção para ela. Ela veio, confessou o seu pecado. Ela veio, falou comigo, pediu, se humilhou. E eu me propus ajudá-la. E eu me propus dar uma força para ela. Mas ele não vai voltar atrás daquilo que foi dito. Amém, gente? Então, você vai chegar? Você não preenche os requisitos para ser um discípulo, um filho de Deus, mas você quer. Não abre mão. Você não abre mão da sua fé. Você não abre mão da sua vontade. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não foi o que o centurião falou? Não foi o que o centurião falou? Que ele não era digno. Por que ele não era digno? Porque ele não preenchia. Porque ele não fazia o que tinha que ser feito. Não é melhor do que a gente ficar tapando o sol com a peneira? Não é melhor do que a gente ficar achando que está justificado? Não é chegar e realmente conversar com Deus? Concorda? Então,
nós não somos, não conseguimos, mas a gente quer. Eu não abro mão, eu quero, Senhor. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu não posso de mim mesmo. E etc. E aí você vai, chora, se humilha, né? E quem sabe Deus não vai te ajudar. Mas é preciso que você realmente queira. Amém? Considerações. Considerações. Quem está com o microfone quer falar? Raquel? Guilherme? Débora? Por que esse desânimo todo, Débora? Por que não quer falar nada? Você quer falar alguma coisa? Também não? Que isso, meu Deus do céu. Então fala.
Amém, eu concordo com o que o senhor falou. E, assim, para mim hoje ficou muito claro isso. O porquê do meu desânimo. Eu não tenho ido a Deus, não tenho falado com Jesus Cristo, na verdade. Às vezes a gente fala, ó, Deus, me ajuda.
Ninguém vem
ao Pai se não
for
Jesus.
Por mim. Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém?
E eu preciso ir a Jesus Cristo, falar, Senhor, não dou conta disso. Esse requisito eu não preencho, mas eu quero ser seu discípulo. Confessar para ele o que eu tenho tido dificuldade e não desanimar. E falar, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, porque eu acho que essa que é a minha salvação.
O que que eu posso fazer? O que que eu devo fazer?
Ensina o caminho que eu devo andar.
Se eu precisar de fé, o Senhor me dá fé. Se eu precisar de força, o Senhor me dá força. Se eu precisar de sabedoria, o Senhor me dá sabedoria. Eu venho hoje, eu vou amanhã, etc. e tal. Eu acho que, e Deus fala que é com toda a força, com todo o entendimento, né? Com todo o coração.
Como o senhor falou e mostrou no. Teve o sonho também. É por muito pouco a gente pode desviar.
Uai.
É muito sério isso. Amém.
Amém. Amém. Amém. Então. Deus abençoe vocês. Uma coisa que eu queria pedir, parênteses aqui rapidinho, é que vocês devem apoiar o máximo a Jantinha. Não termina aqui e vai e sai, não. Apoia a Jantinha, porque o sacrifício que essas irmãs aí têm feito para a reunião de jovens não cair aos pedaços. Vocês estão vendo que se depender dos jovens, está difícil, né? Mas nós vamos ajudar, nós vamos esforçar, né? Porque a gente vai fazer todo o empenho. E essas irmãs que têm vindo, arrumado, tal, ficam aí a noite inteira aí, arrumando, rejeitando. Então vocês têm que apoiar. Vocês têm que apoiar. Amém? Se não vai lá, traz aí seus 20 reais para poder gastar com a cantina e junta lá e conversa, convida, traz alguém, às vezes chama seu pai, sua mãe para poder estar aí com vocês. Amém, gente? Já pensou se não tivesse os irmãos de Peso do Rio hoje aqui? Nós estávamos. Está faltando muito jovem aqui. O Ender, então, né, chama o Ender, dá uma cacetada dele. Era para estar aqui na frente, né, esforçando. Tá faltando muito jovem, não está? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Mas foi boa a reunião? Mesmo? Foi boa? Amém, Jesus. Pai nosso, amém, Jesus. Todos os dias nós falamos isso. Amém, Jesus. Senhor, eu acho que o teu nome é bastante lembrado em nosso meio. Eu creio, Jesus, que eu tenho feito isso. Eu sei que não como deveria fazer, até mesmo porque eu tenho consciência, juntamente com aqui os nossos irmãozinhos, eu tenho consciência de que também eu deixo a desejar nesses quesitos. Meu Deus, como isso é verdade. Como isso é verdade. Não é só entre os jovens, não. É todos nós. Mas nós temos, Senhor, uma esperança. Eu tenho uma esperança de que o Senhor terá misericórdia de nós, que o Senhor vai nos ajudar a continuar essa construção, continuar, que seja a mais humilde igreja que possa existir no mundo, Senhor, mas que seja uma igreja onde o Senhor seja o Deus. Seja a mais simples, a mais humilde, a menor de todas as sementes. Mas que seja, Senhor, o Senhor Jesus, o nosso Deus. Tem misericórdia. Porque de que resolveria, Senhor, se não fosse Jesus, o Senhor, o nosso Deus? Se não há Deus como o Senhor, se não há outro Deus, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Abraçar o Senhor e ouvir, sentado à tua mesa, vendo o Senhor somar. Eu espero que seja positivo o nosso esforço. Que o nosso esforço, Senhor, seja positivo. Que ao fazer o cálculo, o Senhor possa aprovar a nossa ida ao encontro de todos os nossos inimigos. Todos os nossos inimigos, Pai. Nós não podemos sem antes ser autorizados, sem antes ouvir do Senhor. Que o caminho é esse que o Senhor tem visto. E ouvido do nosso coração. De ser seu discípulo, ser um servo de Deus, ser um filho de Deus, de Jesus Cristo, é tudo o que nós queremos. É tudo o que nós queremos. Amém. 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 Amém.